3 dados. Com Paulo Lázaro.
É sem dúvida uma das notícias tecnológicas da semana, que dá conta de que está a ser desenvolvida uma nova tecnologia para a internet sem fios que poderá tornar as ligações Wi-Fi 10 vezes mais rápidas do que as que temos atualmente. A Wi-Fi Alliance e a Wireless Gigabyte Alliance anunciaram um acordo para a criação de um novo padrão de rede sem fio de múltiplos gigabits. O projeto conjunto prevê a criação de especificações de comunicações na faixa dos 60 GHz de frequência, sendo que atualmente as frequências mais utilizadas são as de 2.4 e as de 5 GHz, sendo que a última é considerada mais confiável por não partilhar da mesma frequência de outros aparelhos, como telefones sem fio ou de outros aparelhos Bluetooth. Segundo a Wi-Fi Alliance, o padrão de 60 GHz tem por alvo aplicações que requerem velocidades da casa do gigabit, o que pode incluir transmissões sem fio de vídeo e áudio de alta definição entre aparelhos próximos, como é o caso de um leitor de Blu-ray e de um televisor, por exemplo. A previsão de lançamento dos primeiros aparelhos para o consumidor com estas características é já para daqui a 2 anos. Convém notar, contudo, que esta solução não se destina a substituir o atual Wi-Fi, mas antes a constituir uma alternativa mais rápida, mas de menor alcance. Foi apresentado esta semana em Lisboa um novo serviço singelamente denominado SMS Reboque. Trata-se de um serviço que vai permitir ao automobilista que acaba de ver a sua viatura rebocada saber onde se encontra o seu automóvel mediante o envio de uma mensagem escrita no telemóvel. Para poder localizar o seu automóvel, o dono do veículo deverá enviar uma mensagem para o número 3838 com o texto Reboque, espaço, matrícula e, posteriormente, caso o carro se encontre num dos 6 parques de Lisboa, seriam enviados todos os dados necessários sobre o local onde se encontra o veículo, incluindo a morada e o horário do parque de estacionamento. É simplex, supostamente. De momento, o serviço estará apenas disponível em Lisboa, já a partir de segunda-feira. No entanto, está previsto que em breve se estenda também a outros municípios que tenham pelo menos 2 parques de recolha de automóveis municipais. O espaço reservado à atribuição de novos endereços de internet poderá vir a esgotar-se em menos de 18 meses. As estimativas que têm por base os volumes de endereços solicitados nos últimos tempos indicam que o atual sistema de endereços IP está prestes a atingir os 4 mil milhões de endereços disponíveis. O alerta é, desta vez, dado por vários especialistas que avançam que o dia 9 de setembro de 2011 será a data provável para a disponibilização dos últimos pacotes de endereços pela Internet Assigned Numbers Authority, sob o atual protocolo IPv4. Para se perceber, o IP, sigla para Internet Protocol, é uma espécie de morada pessoal na internet necessária para que qualquer cibernauta possa aceder ao mundo online. Por seu lado, o IPv4 é um protocolo de rede mais utilizado do mundo e tem a capacidade para 4 mil milhões de endereços IP, como já foi aqui referido. No entanto, esta quantidade já começou a revelar-se insuficiente, tendo sido necessário criar um novo sistema, o IPv6, que ainda não foi adotado em vários países. Segundo os especialistas, embora a coexistência destes dois protocolos seja possível, esta poderá revelar-se problemática, sendo que os cientistas alertam ainda para o facto da passagem de um protocolo para o outro significar um retrocesso na evolução da internet. Agora quero dar-lhe conta de uma nova iniciativa ambiental que começa a dar os primeiros passos em Portugal. A ideia é simples: todos nós nos comprometermos a reduzir as nossas emissões de carbono em 10% num ano. A campanha inicial da 1010, vamos chamar-lhe assim, foi fundada por Franny Armstrong, realizadora de A Era da Estupidez, um sucesso de bilheteira sobre as alterações climáticas. A ideia surgiu a Franny enquanto caminhava no Regent's Park em Londres, a caminho de um debate com o secretário de Estado do Clima e Energia britânico, Ed Miliband. Pouco tempo depois, Franny e a equipa de A Era da Estupidez juntaram-se para um brainstorming e todos adoraram o conceito 1010. Era simples, apelativo, significativo e era algo em que todos se poderiam envolver, desde as empresas aos hospitais, escolas e também as famílias. O 1010 foi oficialmente lançado no Reino Unido a 1 de setembro de 2009, no icónico Turbine Hall da Tate Modern, em Londres. Nas primeiras 72 horas, inscreveram-se 10 mil pessoas, empresas, escolas e organizações. Hoje, o 1010 já reúne como participantes cerca de 60 mil pessoas, milhares de empresas e escolas e até o próprio governo. Logo após o lançamento do 1010 no Reino Unido, pessoas de todo o mundo começaram a perguntar como podiam fazer o mesmo nos seus próprios países. E assim que foi possível, o projeto 1010 Global arrancou de modo a ajudar a coordenar os novos projetos. O resultado é uma rede internacional de campanhas 1010 que tem como objetivo juntar gente de todo o mundo para o corte de 10% nas emissões cada ano. Em Portugal, no início deste ano, houve um grupo de 3 casas de amigos que acharam que seria interessante imitar a ideia do 1010 britânico entre as suas casas. Assim, criaram um site muito simples sobre a iniciativa, inicialmente para ser usado no âmbito restrito das suas 3 casas. No entanto, em poucos dias, a palavra foi passando e chegou ao conhecimento de de muitos desconhecidos que também mostraram interesse em participar e rapidamente se ultrapassaram os 150 participantes e foi isto que fez com que entrassem em contacto com o 1010 britânico, conseguindo que Portugal fizesse também parte do conjunto de países que vai oficialmente levar a cabo a iniciativa comum chamada 1010 Global. Se quiser fazer parte desta iniciativa também, basta dirigir-se a, tome nota, www.1010global.org/pt. A fechar, dou-lhe ainda conta de uma outra boa notícia. O acesso a computadores, internet e outros suportes de comunicação dão às pessoas uma sensação de satisfação e bem-estar. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologias de Informação, BCS, e citado pelo The Telegraph, um inquérito realizado a 35 mil pessoas em todo o mundo concluiu que o acesso às tecnologias de informação tem um papel de capacidade e poder, o que leva a que as pessoas se sintam satisfeitas e mais felizes. No relatório pode ler-se que parece dar poder aos mais desfavorecidos. De facto, grande parte da satisfação com a vida surge a partir das tecnologias de informação e flui para os que estão menos bem colocados socialmente. Aqueles com baixos rendimentos ou menos habilitações literárias parecem beneficiar mais do acesso às novas tecnologias do que os que têm rendimentos mais elevados ou um maior grau escolar. E isto parece ser assim em todo o mundo. Tudo o que aumenta a sensação de controle das nossas vidas, como as tecnologias de informação, irá reduzir a ansiedade e o stress e manter-nos mentalmente bem, afirmou a psicóloga Dana Danton. As mulheres, em particular, são as que mais beneficiam do acesso às tecnologias de informação, revela o estudo, tal justifica-se pelo facto de terem um papel mais central na vida familiar e na vida social. E é isto. Até breve. 3 W's.